prazer poder estar de volta aqui com os irmãos, compartilhar a palavra do Senhor. E eu convido a igreja assim a abrir as Bíblias no livro de Josué, sexto livro da Bíblia. Onde vamos ler a leitura do capítulo 2, todo o capítulo 2 e depois apenas alguns versículos no capítulo 6. Livro de Josué, capítulo 2, diz assim a santa palavra do Senhor. De Sitim enviou Josué, filho de Num, dois homens, secretamente, como espias, dizendo, andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo, eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe, faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os dois homens e disse, é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão. E, havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela a ter com eles ao eirado e lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíes do Egito e também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que assim como eu usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela, então, os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que residia estava sobre o muro da cidade. E disse, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento, que nos fizeste jurar. Se, vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata janela por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre nossa cabeça e se alguém nele puser a mão. Também, se tu denunciares esta nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse, segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Capítulo 6, por favor, versículo 22. Diz assim, capítulo 6, versículo 22. Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai-a de lá com tudo quanto tiver, como lhe juraste. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no. Tão somente a prata e o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa do seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Vamos orar? Senhor Deus, nós humildemente te pedimos para que o teu Santo Espírito possa abrir os nossos olhos essa noite, para que possamos ser iluminados, ó Deus, por ele, para que possamos entender a riqueza e a glória de Cristo neste texto, ó Deus, e para que possamos entender muito mais do que a história de uma prostituta, mas entendermos a história de uma princesa. Perdoa, Pai, as nossas faltas, e é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, a história de Raabe, ela foi uma história que me chamou a atenção, porque lá na nossa igreja, nós temos o hábito de, assim como aqui, expormos livros em sequência. Né? No último domingo agora, o pastor Tiago terminou o que é o Evangelho, foi o nome da série, A Vida e a Obra de Cristo no Evangelho de Marcos. Né? Então foram um ano e dois meses no Evangelho de Marcos, e aí nós temos o hábito na nossa igreja de sempre, entre a exposição de um livro e outro, nós vamos começar a expor agora 1 Samuel, então vai ser uma série longa, tá? 1 e 2 Samuel. A gente tem o hábito de fazer pequenas séries, onde textos são expostos, mas relativamente temáticos. E aí eu e o pastor Tiago conversando, a gente resolveu fazer uma pequena série de 5 sermões sobre mulheres na Bíblia. E aí eu disse: pois bem, eu vou escolher aquelas mulheres que talvez nenhuma mãe colocaria o nome num filho. Aí foi Raabe e Lia, né? Ou seja, talvez Raabe, você pode dizer, jamais colocaria o nome de uma prostituta no meu filho, pastor. E é sobre esse ponto que eu já quero quebrar sua convenção, eu espero. E Lia, né? A outra mulher de Jacó. Mas a história de Raabe, que foi o caso aqui dessa exposição, ele é um texto, meus irmãos, que ele começa relativamente enigmático. Por quê? Porque quando você lê o capítulo 1 de Josué, ele termina com a preparação do povo para atravessar o Jordão. E vamos supor que por um acaso sua Bíblia viesse incompleta e ela não tivesse o capítulo 2, tivesse apenas o capítulo 1 e o capítulo 3, talvez você nem desse por falta. Porque o capítulo 3, ele começa exatamente onde o capítulo 1 termina, não onde o capítulo 2. Então, ou seja, a história de Raabe, ela é propositariamente colocada entre esse evento para nos revelar algo. O quê? Essa é a pergunta. Porque em questão de narrativa de eventos, o capítulo 1 e 3 é que estão conectados. O 2 é claramente uma espécie de enquanto isso. Ou seja, a câmera sai do lugar principal, se você já estivesse filmando só Israel, a câmera sai e agora vai filmar aquele evento daqueles dois espias em Jericó. E antes propriamente de começar a exposição propriamente dita, vamos até já tirar o elefante da sala, né? Falando assim: mas pastor, Raabe é uma mentirosa, como é que Deus abençoou a mentira de Raabe? É o grande ponto que quando a maioria lê Raabe costuma se apegar. Meus irmãos, na história de vários homens e mulheres de Deus, que são relatados nas escrituras, são relatados também seus defeitos e seus problemas. Você olha para a vida de Davi, por exemplo, você vê que ele mente, você vê que ele assassina, você vê que ele trai, Você olha para a vida de Salomão, você vê que ele é um idólatra também no final da sua vida, mas se arrepende. Assim como Raabe, você vê a mentira. Assim como em Jacó, você vê ele tentando enganar e conseguindo enganar o próprio pai. Então, na história da Bíblia, nós temos vários homens de Deus que fazem coisas que são erradas, sim. A Bíblia relata o caráter dos seus erros. Mas relata que a misericórdia de Deus é muito maior do que o erro do que aquela pessoa cometeu. Então, Raabe mentiu? Mentiu, não há dúvida em cima disso. Ela fala, sei nem onde eles estão, é mentira, ela sabia onde estava. Tá? Mas dentro do propósito de Deus, apesar da mentira dela, aprove Deus abençoar a vida de Raabe e punir aquele pecado, onde puniu todos os nossos pecados, foram punidos e na cruz de Cristo. Dito isso, a história começa com esses dois espias chegando em Jericó. E como era uma missão secreta, tá, eles decidem então se esconder num lugar não lá tão sábio, né? Ou seja, eles vão para um prostíbulo, eles vão para a casa de uma prostituta. Não podemos pontuar exatamente e dizer assim, eles foram para lá para se esconder, até porque o texto de Josué 6 vai dizer que eles eram jovens. Então até existe a possibilidade que aqueles dois, talvez porque estavam longe de Israel, foram aproveitar um pouco a vida e se deitar com prostitutos. É uma possibilidade. Mas eu até mesmo não acredito que a ideia era encontrar um lugar em que eles pudessem facilmente se disfarçar. Só que o plano vai por água abaixo logo nos primeiros instantes. Ou seja, no que aqueles homens entram, é dito, olha, rei, dois homens de Israel estão aqui. E pelo próprio discurso de Raabe nesse texto, nós sabemos exatamente o que aqueles homens já sabiam que estava por vir. Então a notícia de chegar dois homens de Israel não era novidade, mas era espanto mesmo. Rapaz, agora é a nossa vez. Mas ainda assim, aqueles homens tinham esperança. Vão lá na casa de Raabe, tá certo? Como diz aí o versículo 3, diz, ó, bota para fora esses homens. E aí Raabe diz, olha, eles estiveram aqui, mas agora não sei mais onde eles estão. E os homens acreditam na história dela. Então, uma história tão bem contada que eles até mandam guardas atrás daqueles homens. Corram lá que vocês já pegam eles, acabaram de sair. E aí nós vemos que não, que Raabe escondeu aqueles homens, tá certo? Como diz aí o versículo 8, antes que os espias se deitassem, foi ela ter ao eirado, perto da cana. E ali, meus irmãos, eu não acredito que Raabe tenha feito aquele esconderijo para aqueles homens, tá certo? Mas sendo ela uma prostituta, eu imagino que do mesmo jeito que aqueles homens que bateram, cadê os espias? Ela já deve ter escutado muitas batidas. Cadê meu marido? Então ela fez um esconderijo lá. Disse, não sei onde está, pode procurar. Então provavelmente aquele esconderijo já devia ser algo batido na casa de Raabe. Mas é o diálogo de Raabe com aqueles homens que chama a atenção. Porque quando Raabe sobe e vai falar com aqueles homens, perceba como o diálogo dela com aqueles homens, como na verdade a fala dela com aqueles homens, antes mesmo dos homens responderem, é uma coisa altamente concisa e bem pensada. Veja, por favor, o versículo 9. Ele diz assim, bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito, e também o que fizeste aos dois eixos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e que ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Primeira coisa que tem que chamar a nossa atenção nessa fala é o fato que Raabe, ela se dirige a Deus com o nome dele. Se você observar aí no versículo 9, no versículo 10, você vê que sempre quando ela fala Senhor, é cravado na sua Bíblia aí com todas as letras maiúsculas, como Deus se apresenta lá em Êxodo capítulo 3 e 4. É o nome dele, é o nome pactual de Deus. Então veja que ela é específica, ela se refere a aqueles homens, ao único e verdadeiro Deus. Ela não se refere, olha, esse teu Deus aí, como ela até fala no final. Ela fala, não, o Senhor, o Senhor. Ou seja, os feitos de que Deus tinha feito em Israel, na libertação do povo do Egito, chegou a Jericó. E ela já reconhecia que aquele só podia ser o único Deus. Mas aí vem o fato, talvez, mais interessante, e é aqui onde eu já quero colocar a primeira aplicação para a nossa vida. Perceba que Raabe descreve os atos de Deus para com a vida de Israel, não com aquilo que Deus fez com Israel, mas com aquilo com que Deus fez aos outros povos. Ou seja, veja que Raabe não fala assim, olha, Deus libertou vocês? Não, não. Veja bem, no versículo 10 ela diz, ouvi que secou o mar vermelho diante de vós, que fizeste aos reis os amorreus, e aí no versículo 10, e que não há mais ânimo em nosso coração. Ou seja, o ponto de referência de Raabe não é comparando Deus com Israel, mas Deus com as outras nações. E ele sabe, e ela sabe exatamente o que aguarda: juízo. Ela sabe, ou seja, então veja de que ela não narra. Ela poderia muito bem dizer assim, olha, eu sei que o Deus de vocês é o Deus que salvou vocês do Egito. É o Deus que libertou vocês de lá. Mas não. Ela diz, olha, o Deus de vocês é o Deus que, ó, secou o mar vermelho. O Deus de vocês, olha, é o Deus que destruiu dois reis. E o Deus de vocês é o Deus que vai destruir a gente. Ela só olha para juízo. E aí vem um pedido que parece ser o mais estranho possível diante disso, que é um só: me salva. Quando ela olha para todo esse juízo, que ela sabe que vem, e ela sabe que é tão real, que não tem escapatória, ela fala, meu amigo, todo mundo aqui já sabe disso. Os nossos corações já estão desmaiados. A ideia é que desmaiado não é literalmente desmaiado, mas a ideia é que nossos corações já morreram, já caíram, não tem mais ânimo de nada. O juízo vem e é certo. Então eu só tenho uma coisa a pedir: salva a mim, salva meu pai, salva minha mãe, salva meus irmãos. Como? Como? Ou seja, parece até um pedido suicida. Ou seja, eu sei que esse Deus vai vir destruir, eu quero conhecê-lo? Eu quero conhecê-lo? Você imagina só esse cenário de que chegasse um homem e falasse assim, olha, Leonardo, dia 15 eu estou indo até a sua casa e eu vou dar um tiro na sua cabeça. Eu chegaria a falar assim, pois fique tranquilo que vai ter um cafezinho esperando o senhor. Eu ia para o outro lado. Eu ia correr, eu ia me esconder desse homem com a maior força que eu pudesse. Eu ia usar todos os meus recursos possíveis e impossíveis para meu amigo, vai para longe. Se ele vai me procurar na minha casa, eu vou para outro lugar, vou para outro estado, vou para outra nação. Eu não quero me encontrar com esse homem que vai trazer juízo sobre minha vida. Mas por que Raabe quer exatamente isso? Porque Raabe, que só olhou para os juízos de Deus, ele fala, pois é ele que eu quero conhecer. Porque Raabe entende que o único que é capaz de salvar é o único que é capaz de julgar. Raabe entendia que muito mais do que os juízos que Deus executou para aquelas nações, ele demonstrou pelo fato de ele ser o Deus que ele é, por ele ter também ter escolhido uma nação que era Israel. E que aquela nação continuava, então ele entendia que o mesmo Deus que trazia o juízo é exatamente o mesmo Deus que traz também a salvação. Mesmo Deus. E aí Raabe já entendeu isso, ela pede, me salve, eu quero conhecer exatamente esse Deus que é o Deus de juízo, mas é o único Deus que é capaz de me salvar. Ela poderia muito bem correr para outros deuses, ela poderia fazer exatamente como nós fazemos quando nós estamos diante de situações de juízo. Quando nós nos encontramos em situação de problema, quando nós nos encontramos em situação de aperto, um aperto financeiro, um aperto familiar, um problema na família, uma doença, quais são as nossas reações? Quantas vezes você que já passou por um problema chegou para uma vez para o pastor Alain, ou então não chegou para ele e falou assim, não pastor, eu não conversei com o senhor porque só o que eu queria era um remédio. Já percebeu que hoje, tudo o que a Bíblia chama de pecado, a medicina chama de doença? Já parou para pensar nisso? Tudo o que a Bíblia chama de pecado, ansiedade, é doença, é transtorno. Por quê? Porque para a gente quer resolver os nossos problemas como? Com remédio. Toma uma pílula, você está bom, meu filho. Toma isso aqui duas vezes por dia, ó, passa. E aí a gente quer tratar o nosso pecado dessa forma, a gente quer até aliviar o pecado dos nossos filhos desse jeito. Não, não, é o jeito dele, né, pastor? Ele desobedece assim, mas é o jeito do meu filho, o que é que eu posso fazer? Na minha igreja, eu digo, minha irmã, tem muita coisa que você pode fazer. E uma delas é desobedecer Dilma e corrigir o seu filho. Raabe, ela entendia a simples e doce verdade de que a mesma mão que traz juízo é a mesma mão que salva. E essa verdade, ela se encontrou na perfeição, que foi justamente na cruz de Cristo. O grande problema, meus irmãos, é que nós somos atribulados com essas pequenas coisas. Nós somos atribulados com um cheque que não entra no final do mês. Nós somos atribulados com a nota baixa que a gente tira na faculdade ou na escola. Nós somos atribulados, como eu vou chegar nesse ponto melhor já, com o que os outros acham de nós. Nós somos atribulados com a roupa que nós vamos vestir, se ela é boa ou não. Se eu já repeti a minha roupa domingo passado ou não, ou seja, que é a minha briga lá em casa, eu escolho a minha roupa pela primeira que eu vejo, eu pego e boto. Se minha esposa não falar, você já usou esse domingo passado, meu amigo, tome a mesma camisa até de gastar. Porque eu realmente não me lembro que isso para mim não é problema, mas eu tenho certeza absoluta que é um problema para muitas mulheres aqui nessa igreja. Que roupa eu vou hoje? Não posso ver essa. Certeza. Que você passa aí umas meia hora olhando pro seu guarda-roupa, cheio de roupa, tem nada para vestir. E como isso aí atribula o seu coração, porque fala assim, meu Deus, e agora se eu repetir essa camisa, o que é que vão achar de mim? E aí o que Raabe entendia de que muito mais do que a preocupação de salvar os seus bens, de salvar a sua casa, ela pede, Senhor, salva a minha vida, porque eu sei que o que vem na tua mão é juízo. E aí Cristo, na sua cruz, ele mostra que o mesmo evento, no mesmo lugar, ele mostrou qual é o peso do grande juízo de Deus para mostrar muito mais do que o juízo, qual é o tamanho da salvação. Para mostrar para você de que, meu irmão, se em Cristo você foi salvo, por que você vai se atribular com coisa pequena? Olha o tamanho do juízo que Cristo enfrentou, de ser abandonado pelo próprio Pai, de sofrer naquela cruz a dor, não a dor de pregos, mas a dor da minha morte, a dor do seu inferno, para mostrar para você qual é o tamanho da sua salvação, para mostrar para você que diante dos problemas, nós não temos que correr para nenhum outro lugar que não seja Cristo, para que diante do juízo, nós temos que correr para aquele que sofreu juízo ainda maior no nosso lugar, para que possamos viver em Cristo a verdade de Raabe. Não é correr do problema, mas correr para o problema, porque em Cristo os nossos problemas já foram solucionados. Não tente resolver os problemas da sua vida, do seu pecado com sua própria mão. Não tente. Olhe e entenda que o que você está tentando resolver é tentar apagar um incêndio de um prédio com um copo de cafezinho furado, que é a sua vida. Mas naquele incêndio, quando você perceber qual o tamanho do juízo, não dos outros, mas de Deus para com você, aí você vai entender o tamanho da salvação. E observe qual é o tamanho da salvação na vida de Raabe. Quem cresceu na igreja sabe disso. Quem tem aí a minha idade, 32 anos, um pouco mais, um pouco menos, cantou muito. Vem com Josué lutar em Jericó, que vai acontecer o quê? Que as muralhas... Você sabe isso de cor. Então, a coisa, o momento mais icônico da batalha de Josué é exatamente as quedas da muralha de Jericó, certo? Olha o versículo 15 e fique anestesiado com um fato. Versículo 15, capítulo 2. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que Raabe residia estava sobre aonde? O muro! E aí quando você lê o capítulo 6, que você vê que a casa de Raabe ficou intacta com todo mundo lá dentro, você entende que destruiu tudo ao redor, mas a casa de Raabe estava de pé. Incrível! A casa de Raabe que ficava sobre o muro, e veja que o texto, capítulo 6, vai dizer com todas as letras. Ela estava na casa que colocou a fita, ela não se mudou para a casa do pai. Aqueles homens não falaram, ó, muda para uma casa de cima do muro que o muro vai cair, minha irmã. Fique na sua casa. Tanto que foi parte do contrato, e se não tiver essa corda, a gente não vai salvar você. Fique na sua casa. E a casa em que todos caíram, a casa dela permaneceu de pé. Então, muito mais do que o milagre da queda da muralha de Jericó, é o milagre da casa de Raabe ter ficado de pé em meio a todo juízo. É exatamente essa salvação que Cristo nos oferece. É onde todos caem. É onde todas as fraquezas, onde todas as nossas confianças, ó, ruem. Mas se estamos neles, não importa o que aconteça, não importa a catástrofe que está ao nosso redor, de pé estamos e de pé permaneceremos. Porque foi assim o que Cristo enfrentou na cruz por nós. A mesma mão que julga e a mesma mão que salva, Raabe entendeu isso e experimentou isso da forma mais bonita possível. E aí vem a segunda coisa que eu gostaria de pontuar na vida de Raabe, que não se encontra exatamente nesse texto. Mas observe o capítulo 6, por favor. Agora vá lá para o capítulo 6 e pode deixar lá. Irmãos, como já disse Spurgeon, quem nega que Raabe é uma prostituta é uma pessoa que não entende a graça de Deus. É dito no início do capítulo 2, quando Josué orienta aí no versículo 22 e fala aí, entrai na casa da mulher prostituta. Não tenha dúvida que Raabe era o que ela era. Ela era uma prostituta. Uma mulher que vendia o próprio corpo. E que ela é chamada na Bíblia como tal. Mas quando você lê o versículo 25, que diz assim, mas Josué conservou com vida a prostituta. De novo ela é chamada como tal. Prostituta, Raabe, e a casa de seu pai, e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje. Então, ou seja, quando Josué escreveu isso, no final da vida dele, Raabe ainda estava viva. Dúvida. Por que Deus trouxe uma prostituta para Israel? Não seria o mais óbvio Deus destruí-la? Usando a nossa concepção de problema, meu amigo, eu vou salvar uma prostituta para quê? Para ela ser um problema na minha cidade? Para ela tentar os homens da minha nação? Não seria a maneira até lógica da gente pensar? Não seria melhor Raabe ser sido destruída? Um problema a menos. E aí, diante disso, meus irmãos, é onde eu quero pontuar. Nós temos, né, existem as... Eu nem sei se alguém já cunhou isso. Mas assim como existem as princesas da Disney, né? Existem as princesas da Bíblia, né? Raquel, Sara, Rebeca, Esther, Ana, Maria, pronto. Essas seis aqui dá para fazer uma animação da Disney com as princesas, né? Você conhece na igreja várias meninas com este nome. Mas quantas Raabes você conhece? Aí você vai dizer, pastor, ninguém é doido de botar um nome numa filha de uma prostituta. Aí eu volto para a pergunta. Se ela era uma prostituta, por que Deus a salvou? Eu insisto nisso. Se é, por quê? E aí, meus irmãos, a resposta, talvez, não vamos abrir, eu vou citar, se encontra lá em 1 Crônicas 2. Quando você descobre que Raabe, ela se casa com um homem chamado Salmão, filho de Naasson, que era príncipe de Judá. Príncipe de Judá. E aí é por isso que eu fico nervoso quando uma pessoa diz assim para mim, olha, a genealogia de Cristo é tão eclética que tem até uma prostituta no meio, quando você lê lá em Mateus 1, que você vê lá que diz que Raabe gerou. Numa genealogia de reis, o que você tem são reis, rainhas, príncipes e princesas. Deus resgatou Raabe para mostrar que ela agora não era mais uma prostituta, mas através do seu casamento com quem ela conheceu de lá, com alguém da tribo do Messias, ela se tornou uma princesa, não uma prostituta. Não mais, mas uma princesa, para que seja talvez o mais bonito e primeiro conto de Cinderela que você possa vir ouvir falar. Não de uma irmã escanteada que era empregada dos outros, mas de uma prostituta que através do seu casamento se transformou uma princesa, avó de Davi, avó do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? E é que é nisso que eu quero colocar dois pontos para que você pare e pense sobre a sua vida. O primeiro é exatamente isso, que por que nós insistimos em querer olhar e enxergar a vida de Raabe como uma prostituta? Um exemplo muito fácil nos vem agora. Olhe para a goleada do Brasil e da Alemanha. Você para e pensa, 7-1 contra a Alemanha. Dito isso, você é incapaz de pontuar e falar assim, qual foi a maior vitória do Brasil então? Oxe, sei lá, pastor, sei que a gente perdeu de 7. Eu acho até pouco provável que você se lembre. Ou até mesmo o discurso do próprio Filipão, quando disse depois, não, olha, a gente ganhou mais do que perdeu. Quem queria saber disso, meu amigo? Explique essa desgraça aqui que aconteceu. Eu quero saber se a gente ganhou mais, eu quero que você me explique isso. Nós, por muitas vezes, deixamos, é justamente que os problemas moldem e qualifiquem e digam o que a nossa vida é. Olhe para a vida de Pedro. Se eu perguntasse para você qual foi a coisa mais marcante que Pedro fez, você falaria na ponta da língua, negou Jesus 3 vezes. Um homem que a sombra curava, que ressuscitou um morto, que foi crucificado de cabeça para baixo para não crucificar como o Senhor, você acha que o que define a vida dele foi o momento de fraqueza dele. Sabe por quê? Porque é assim que você acha que você define a sua vida. Você acha que você não pode aparentar fraqueza para os outros, porque senão olha como você é conhecido. Se eu usar essa roupa repetida, voltando ao exemplo que eu falei, vão achar que eu não tenho dinheiro, vão achar que eu estou com problema. Se eu não trocar o meu carro. E aí você começa a ser exatamente como as pessoas que olham para Raabe. Uma vez ladrão, sempre ladrão. Estou ainda tratando um caso na minha igreja de uma pessoa que ela foi pega furtando, e o caso do furto foi repercussão regional. Deu no jornal e tudo. E antes dela ir para a polícia, ela bateu na minha casa. Essa pessoa. Antes dela ir para a polícia, ela, pum, bateu na minha casa. Tremendo. Ela e um companheiro. E aí, eu conversei com ela, tudo, ela foi, como ela devolveu os pertences à dona da loja, não deu queixa, ela não foi presa, o fato é isso. E ela tem frequentado a nossa igreja, é membro da nossa igreja essa pessoa. E as pessoas da igreja sabem disso. Como eu falei, foi um caso que deu na televisão. Eu estou contando isso para vocês aqui, com mais de 1.000 quilômetros de distância. Mas eu ouso dizer que se algum de vocês for em Teresina, é fácil perguntar, pastor, quem é a pessoa? Chega para mim, pastor, quem é aquela pessoa que o senhor está tratando aqui? Porque eu não posso deixar minha bolsa de Boresta, né, se tem uma pessoa aqui. Você ri... Mas certeza que você para e pensa assim. Eu lembro, na igreja em que eu frequentava lá em Recife, ainda adolescente, quando uma pessoa que era conhecida por ter o vírus HIV positivo, ele sentava no banco, tinha pessoas que se levantavam. Pessoas que se levantavam do lado dela e não sentavam ao lado dela. Por quê? Porque assim como Raabe, a gente quer que aquela pessoa permaneça no erro. Para mim é melhor você ser uma prostituta. Para mim é melhor você ser um ladrão. Para mim é melhor você ser um homossexual. Para mim é melhor você ser uma pessoa desesperada. Porque aí eu tenho algo para dizer, eu sou melhor do que você nisso. Porque aí eu tenho algo para dizer, eu sou melhor do que você nisso. É muito fácil para a gente querer se amarrar nos problemas, nos defeitos das pessoas, porque a gente pode bater no peito. Eu faço tudo, eu posso até fazer tudo errado, mas tá, isso eu não faço. Olha, pastor, como eu já tive... Quantas pessoas já teve essa visão? Olha, pastor, eu bebo até cair, mas eu nunca bati em ninguém. Aí o que bate fala, eu até bato em gente, mas nunca botei uma gota de álcool na cabeça. Aí, ou seja, é uma situação que você para e olha e diz assim, meu amigo, pois sim, engalfinho os dois é o melhor. É o mais coerente. É cômodo para o nosso coração querer que Raabe seja uma prostituta. É cômodo. Agora, quando nós descobrimos isso, que Raabe, ela não termina sua história como uma prostituta, mas ela termina a história como uma princesa. E não por aquilo que ela fez, como eu disse, foi através do casamento. Não foi de que ela conquistou o reino, agora eu vou lutar, vou conquistar o meu lugar. Não, não. Foi através do que o marido dela fez por ela. Como direito adquirido, ela se tornou então uma princesa, a avó do nosso Salvador. Por aquilo que Cristo fez pela vida de Raabe, ela teve sua vida transformada e hoje ela é uma princesa no rol da Bíblia e nos céus, como eu acredito, onde ela está. Isso, meu irmão, mostra para você, para que você se lembre que o seu status não é definido pelo que os outros dizem de você, mas por aquilo que Cristo diz o que você é. O seu status não é definido pela sua conta bancária, o seu status não é definido pela felicidade do seu casamento, por se você é casado ou se você é solteira, o seu status não é definido pela sua idade. Nem é definido pelos seus erros do passado, mas por aquilo que Cristo fez por você, para que você possa perceber que a transformação que nós temos nele é de uma prostituta para uma princesa. Uma transformação completa, incrível, mas não por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo fez. E aí vem a grande pergunta: quais são os olhos mais importantes para você? São os olhos dos outros ou os olhos do Senhor? Do que adianta você ser amado do mundo, mas odiado do Senhor? E essa é a expressão, odiado do Senhor. Vendo o juízo do Senhor vindo até você e você tentando aparar com a porta de pano. Ou você saber que você está firme, confiante na rocha que é Cristo. E não importa o que os outros acham, um dia eles vão desmoronar. Não importa se o que dizem é que cristianismo é uma loucura. Que digam. Vamos provar a ele através da nossa firmeza que nosso descanso está no Senhor, que a nossa confiança não está naquilo que nós fazemos, mas no que Cristo fez por nós. É difícil a gente descansar nisso. É muito difícil. Por quê? E aí eu queria concluir com esse exemplo que eu me lembrei hoje, não foi nem antes. Em Teresina, ano passado, faleceu um juiz que era marido de uma senhora que frequenta a nossa igreja. Era, na verdade, o sogro do pastor Tiago. Pronto, era até próximo. E era um juiz federal, tá certo? E que nós acreditamos que nos últimos dias de sua vida foi um câncer de cérebro que o matou. Ele se converteu à luz de algumas orações que ele escreveu. E quando nós fizemos o culto, o ofício fúnebre, não foi dito uma palavra do juiz. Nenhuma palavra sobre ele foi dita. Foi pregado Cristo, que era o que deveria defini-lo naquele momento. E aí quando chegamos até o momento do enterro, uma outra juíza ficou consternada com aquela cena de não ter falado absolutamente nada e começou a falar do alto dos seus pulmões que aquele homem estava encontrando Cristo porque merecia. Que se tinha alguém que merecia ir para o céu, era aquele homem, porque teve uma vida justa. A mulher dele estava ao meu lado e ela disse assim: pastor, não se deu o trabalho de corrigir ela, não. eu sei que se meu marido foi para o céu, não foi por aquilo que ele fez, mas por aquilo que Cristo fez por ele. Tudo isso que ela está falando, para mim não vale de nada. E foram lindas palavras. Você imagina uma pessoa chegar para você e falar assim, esse aqui vai para o céu porque merece. Oh. Mas a mulher dele não estava consolada porque falaram bem do marido dele, mas por entender que alguém muito maior defendeu a causa dele. O que define a sua vida? Quais são os olhos mais importantes para você? O de Cristo ou dos outros? Para você é importante que o mundo lhe veja como uma princesa e Deus como uma prostituta? Ou o contrário? Saber que você é um príncipe, uma princesa, pelo seu casamento com Cristo. E deixe que o mundo chame você do que você quiser. Mas viva em conformidade com isso. Até para você, meu irmão, que teve um passado, e aqui eu quero terminar com isso. Talvez você que esteja visitando aqui a igreja pela primeira vez, e possa chegar comentando assim, pastor, eu tenho muito o que fazer ainda para perdoar os meus pecados. O senhor não conhece minha vida, o senhor não sabe o que eu fiz, o senhor não sabe em quem eu bati, o senhor não sabe em quem eu violentei. Talvez seja o seu caso aqui. O senhor não sabe quem eu matei. O senhor não sabe quem eu roubei. Eu realmente não sei, mas o que eu sei é que em Cristo você pode sair de um ladrão, de um violentador, de um assassino, de um péjuro, de um pedófilo, para um príncipe e para uma princesa. Isso eu sei. Não tente transformar sua vida, mas como Raabe, entregue-se àquele que traz salvação através do juízo em Cristo, para que ele transforme a sua vida. Que Deus nos abençoe.